Exatamente, para reproduzir um modelo de segregação de funções que evita o conflito de interesses. E isso eu posso garantir que o Banco de Portugal ultrapassou as limitações que resultam da arquitetura, e não há arquiteturas perfeitas, porque a arquitetura em que se para também tem problemas complicados, nomeadamente no plano europeu. Mas ultrapassou os problemas que resultam da arquitetura, criando uma segregação de funções, e é por isso mesmo, por exemplo, que tudo o que teve a ver com as negociações de venda e as negociações depois com a Comissão Europeia, que eram conduzidas pelo Ministério das Finanças, teve sempre a presença dos dois braços, o braço supervisão e o braço resolução. E com visões que não eram necessariamente sobrepostas. Porquê? Porque exatamente tinham pontos de vista e preocupações inteiramente diferentes. Quem está do lado da supervisão, por exemplo, pede ao Banco de Transição que tenha tanto capital quanto possível. Quem está do lado do Fundo de Resolução, por razões óbvias, olha para os rácios de capital e olha para, por exemplo, para o ritmo de redução dos ativos não performant de uma forma diferente. Os que estão na supervisão estão a dizer vocês têm NPLs a mais, os que estão no lado da resolução, do Fundo de Resolução, estão a dizer devagarinho, não precipitem. E isto é natural, é inerente ao processo. E por isso a segregação de funções está feita e nunca poderia, obviamente, ser uma função que estivesse numa única pessoa, fosse ele o governador, fosse quem fosse. Tinha que estar segregada e foi segregada e continua segregada, o que significa que algumas observações relativamente a eventuais conflitos de interesse têm que ter em conta o modo como o banco está organizado, que exatamente visa limitar o risco de uma, eu diria, de uma hegemonia ou de uma dominância de um interesse sobre o outro. Obviamente, no final, tem que haver um compromisso e, obviamente, que os interesses conflituam. Mas, exatamente porque conflituam, têm que estar segregados.
Eu percebo que está a responder a uma recomendação do Tribunal de Contas e uma observação do Tribunal de Contas, mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei é se me sabe dizer qual era a expectativa de utilização dos 3.890 milhões de euros.
Já respondi. O Banco de Portugal, nesta matéria, não pode deixar de se situar num plano neutro. Se perguntar à área de supervisão, dirá temos que acelerar alienação dos ativos na performance. Se perguntar à área de resolução, dirá temos que valorizar esses ativos. E, portanto, as perspectivas são necessariamente perspectivas conflituantes. Aliás, importa salientar que o ritmo de venda dos ativos não performante, seja do novo banco, seja dos outros bancos, foi muito determinada pelo supervisor quando colocou objetivos de alienação de ativos não performante. E o mercado, obviamente, teve conhecimento de que havia objetivos, o que significa que o vendedor, naturalmente, ficou numa posição mais frágil.
Foi o Banco de Portugal que negociou a medida 3 da decisão da Comissão Europeia que prevê um mecanismo, o chamado mecanismo de capital backstop, que prevê, no caso das coisas correrem mal, uma injeção de 1.600 milhões de euros no novo banco?
Não, a negociação com a Comissão Europeia é a negociação do Estado português. E o Estado português é representado pela Comissão Europeia, pelo Ministério das Finanças. E o Banco de Portugal é assessora, apoia nessa negociação. Eu gostaria de eliminar aí apenas um equívoco. Essa cláusula é uma cláusula que não é obrigatória, é uma faculdade que é dada ao Estado português, caso queira evitar o risco de uma liquidação, se por acaso tudo corresse mal. Porquê? Porque a aplicação da legislação existente, se tudo corresse mal, levava inexoravelmente a uma liquidação com todas as consequências que aí decorrem. Portanto, não é uma obrigação, é uma faculdade, eu diria, é uma vantagem. No que diz respeito a este a esta situação, o Estado português pode dizer: eu tenho uma capacidade adicional de gerir um risco para a estabilidade financeira que me foi dado pela Comissão Europeia. E só podia ser dado pela Comissão Europeia porque se trata de uma matéria que se enquadra na comunicação da Comissão Europeia sobre a disciplina das ajudas de Estado. Portanto, numa tabela, essa faculdade não é um menos, é um mais. É um mais que pode ser usado ou não ser usado. E é um mais que eu espero que nunca seja usado, porque se nunca for usado, significa, pura e simplesmente, que o novo banco chegou ao fim deste ano com asas para voar e já não precisa de nenhum apoio ao voo. Porque se chegasse ao fim do ano sem asas para voar e se não tivesse essa cláusula, o Estado português não teria a possibilidade de garantir a estabilidade financeira com a mesma eficácia que terá a dispor dessa cláusula. Mas isso é uma cláusula, para utilizar uma linguagem da época, é como ter uma garrafa de oxigênio adicional em casa. Não é para usar, mas se em determinados países faz jeito.
As pessoas muito saudáveis não costumam ter garrafas de oxigênio em casa. O que eu pergunto é, no fundo, o que esta cláusula quer dizer é que, mesmo com o mecanismo de capital contingente, o Estado português e o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal achavam que podia, ainda assim, haver problemas, mesmo com a utilização cabal do mecanismo de capital contingente.
Eu julgo que o Dr. Sérgio Monteiro deu a resposta cabal à questão ao dizer que a Comissão tinha um grande ceticismo sobre, a capacidade do novo banco levar muito voo, e se nós chegarmos ao final de 2021 com o novo banco a levantar voo, como eu penso que vai acontecer, podemos dizer que o ceticismo da Comissão não foi fundado.
Eu, como vi tantas pessoas surpreendidas de cada vez que era preciso uma injeção de capital no novo banco e agora, afinal, até achavam que elas, até os 3.890 milhões de euros não seriam suficientes, habituei-me a lidar mais com dados mais objetivos do que a surpresa. Para terminar, e porque o meu tempo vai terminar, eu gostava de terminar com uma pergunta sobre o relatório que andamos tantos anos para conhecer, e eu só lhe posso dizer que eu percebo, de facto, porque é que durante tanto tempo não quis que este relatório que o próprio Banco de Portugal tinha feito à resolução do BES fosse conhecido. E gostava de lhe deixar a seguinte pergunta, quer sobre o limite dos grandes riscos. Gostava de lhe dizer que acho que se percebe do relatório que há uma diferença de atuação, apesar de tudo, entre o consulado Vítor Constâncio e o seu, uma diferença para melhor. Mas gostava também de lhe dizer que acho que é visível que de 2011 a 2013, apesar do limite dos grandes riscos já estar ultrapassado de forma absolutamente consistente, apesar de, segundo diz o relatório, haver a convicção no Banco de Portugal que o problema era estrutural, apesar de haver vários alertas para a subida do patamar de consolidação, para problemas nas filiais, é visível que de 2011 a 2013 muito pouco ou nada é feito. Aliás, até mesmo no facto de alguns despachos serem dados com um espaço de tempo de um ano ou de meses, de anos, isto é visível. O que eu gostava de lhe perguntar é, porquê é que não agiu mais cedo?
Não, agi mais cedo. Posso lhe dizer o seguinte, eu tomei posse a 10 de junho, no dia 9 de julho, o banco foi obrigado a fazer supervisão, apresentação de contas e ficou sujeito a supervisão consolidada. Posso dizer que essa foi uma das fases mais tensas de relacionamento do Banco de Portugal com o BES, porque implicou em aplicar um princípio de supervisão consolidada. Na sequência da supervisão consolidada, que foi iniciada em julho de 2010, é que se inicia o processo de identificação do perímetro e de análise do perímetro. E na sequência dessa análise do perímetro é que vai haver depois injunções no sentido de haver simplificação da estrutura. Simplesmente a fase de análise e preparação da decisão não é num ápice, fique claro. E portanto, se tiverem o cuidado, eu julgo que veio toda a correspondência trocada entre o Banco e o Banco de Portugal e o BES, se tiverem o cuidado de verificar, aí logo no início de julho se nota uma tensão que resulta da resistência do Presidente do Conselho de Administração em aceitar a supervisão consolidada do grupo. Depois, uma coisa é decidir a supervisão consolidada, outra coisa é definir o perímetro, identificar o que está dentro do perímetro e determinar a simplificação. E todas essas matérias têm um tempo de estudo e um tempo de concretização, porque não basta dizer esta operação aqui tem que ser descontinuada. É preciso descontinuá-la e não é realista pensar que é no dia seguinte que ela vai ser descontinuada. E por isso, uma questão que vem no relatório de avaliação que mencionou, que é a famosa nota do técnico que ficou no diretor. Essa nota não é senão uma peça de um processo de preparação da decisão correspondente à exigência de simplificação. Mas gostaria de salientar o seguinte: desde 9 de fevereiro de 2013, o banco tinha a funcionar um grupo de trabalho que acompanhava em permanência as notícias relacionadas com as pessoas que integravam os conselhos de administração, os indícios, que procurava reunir provas e que, além disso, tentava enquadrar essas provas em função do enquadramento legal e da jurisprudência da época. E eu lamento que, por exemplo, este facto, que é um facto repleto de ação, não tenha constituído um capítulo autónomo dentro do relatório de avaliação. Eu gostaria de salientar o seguinte: os 8 capítulos do relatório são bons capítulos. A única coisa que está deslocada são as conclusões. Eu digo porquê? Porque as conclusões não correspondem ao capítulo 8º, que é o das condicionantes legais, também não correspondem às recomendações. Porque uma de duas, ou as conclusões são feitas a partir de um enquadramento legal existente e então as recomendações não têm sentido porque o enquadramento legal já integrou, ou o enquadramento legal suporta as recomendações e então é porque o enquadramento legal é insuficiente, mas é insuficiente como está demonstrado no capítulo 8º, que é um capítulo muito longo sobre as condicionantes legais da atuação do Banco de Portugal. Depois, o relatório tem um aspecto muito importante, que é o das recomendações, que foram todas seguidas, exceto duas que não são da competência do Banco de Portugal, porque envolvem a arquitetura de supervisão. O Banco de Portugal tem posição sobre a arquitetura de supervisão, fez um livro branco, tomou posição sobre as propostas existentes, mas não é autónomo, decisor autónomo nessa matéria. Portanto, em suma, o relatório tem recomendações que se foram muito bem-vindas, tem 8 capítulos que são meritórios, tem um capítulo que falta, que é o do acompanhamento, e tem uma contradição entre o capítulo 8º e as conclusões, e entre as conclusões e as recomendações. Ou aquilo que suporta as conclusões já existia e então as recomendações não têm sentido, ou não existia e então as conclusões estão deslocadas, e é uma opinião com base não num enquadramento positivo existente, mas com base num enquadramento desejável. Mas um enquadramento desejável não é necessariamente o melhor para tirar conclusões. Relativamente à confidencialidade do relatório, fico muito claro, o relatório é um documento interno e um documento interno de supervisão. Os serviços competentes do Banco de Portugal decidiram, e é essa a sua autonomia, que ele tem natureza confidencial e que está abrangido pelo artigo 80 do RGIC. E ele foi transmitido a esta comissão de inquérito, porque, entretanto, o enquadramento legal habilitou a comissão de inquérito a ter prerrogativas, inseriu a comissão de inquérito dentro do artigo 80.
Sr. Doutor, com cálculo grande, nós sabemos esse.
Sabe isso tudo, pronto, mas eu gostaria.